Olá, meus ouvintes queridos, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Bom, eu sempre estou colocando aqui conteúdo de ciências humanas e eu tenho, vamos dizer assim, deixado de lado o outro lado meu. Eu cheguei a colocar entre aqui os meus podcasts um dos trabalhos que eu fiz, que foi publicado em um livro, né? Porque eu também faço poesia. Só que muita gente às vezes me pergunta sobre esse meu lado, né, de fazer a poesia. Algumas pessoas já leram algumas coisas minhas, porque eu ainda publico nas redes sociais, ou então por causa dos livros que eu participei. Mas enfim, eu só queria explicar que lá no início, quando eu comecei a escrever algumas poesias, eu sempre escrevi, desde adolescente, sempre escrevi algumas coisas. Eu nunca achava que aquilo ali tinha algum valor, né? Eu sempre ficava com vergonha, eu achava, nossa, eu não vou ficar, não vou publicar isso, não vou, né? E eu achava que aquilo tudo que eu escrevia era... não tinha, não era nada. Qualquer pessoa podia fazer na minha cabeça isso, lá na minha adolescência. Hoje eu sou um homem com 32 anos, né? E isso eu tô pensando lá na época, quando eu tinha meus 14, 15 anos. Eu não tinha muitas coisas para fazer. Primeiro porque eu tinha uma vida um pouco bem mais simples do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma vida simples também, eu moro na favela, no Parque Royal, na Ilha do Governador. Mas naquela época eu morava na favela, mas eu ainda morava em um lugar menor. E que, vamos dizer assim, e na época a favela era um pouco mais violenta. Então eu não tinha muitas opções do que fazer em casa. Eu não tinha dinheiro para aquela tecnologia toda de ter videogames, né? Um videogame que eu tive, não, dois aparelhos de videogame que eu tive foram dados assim, né? Um quebrado, que tinha um mau contato, eu não conseguia ligar na televisão direito, era uma única televisão só que eu tinha em casa. Então, ou seja, eu não tinha muitas opções para me divertir, né? A rua era perigosa, porque ou os carros aqui na frente passavam correndo, ou então tinha a violência, né, do tráfico e também a violência policial na época, que era muito maior. Estou falando lá numa época, na virada dos anos 90 para os anos 2000, né, que era bem tenso morar onde eu moro hoje, né? E hoje em dia é um pouco, até um pouco mais tranquilo, nem tanto assim, né? Mas enfim, então eu não tinha muitas opções. Então o que eu fazia? Eu trazia os livros que eu pegava emprestado na biblioteca da escola. Eu estudei numa escola municipal, né? Escola Municipal Rodrigo Otávio, aqui na Ilha do Governador. E tinha uma biblioteca, né? Que era a Biblioteca Alba Silva Rocha. Essa biblioteca, ela tinha esse nome por causa de uma professora da escola, né? Que ela faleceu durante a aula, então eles deram o nome dela em homenagem a ela, à biblioteca. Na época, a escola tinha uma outra estrutura, era uma escola em formato de L, né? Era um grande corredor que dividiam todas as salas de aulas, era uma escola horizontal, e o meu lugar favorito de ficar, às vezes até nos tempos vagos, era a biblioteca. Quando a bibliotecária, que também se chamava Dona Ruth, né? Era a Dona Ruth, ela tava lá. Ela era professora de português, só que ela era lotada na biblioteca da escola. E a Dona Ruth ficava na biblioteca. Eu gostava de conversar com ela, ela era uma artista. Ela fazia quadros, pinturas que eu achava lindo. Cheguei até a comprar uma vez um cartão de... um cartão que ela fazia artes, né? E eu guardei por muito tempo. Eu tenho muita pena de não sei o que aconteceu, de não ter guardado esse cartão. Mas era uma arte tão bonita, porque ela pintava naturezas, né? Árvores, florestas. Era uma coisa tão bonita que ela fazia. E eu não guardei. Não sei o que aconteceu. Já procurei tanto aqui em casa. Enfim, ela me instigava a buscar os livros. Eu gostava muito da literatura infantil. Criança, né? Eu gostava de livro de Monteiro Lobato, né, sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tinha uma coleção antiga na escola. Eu não cheguei a ler todos, porque eram livros muito densos, né? Eram grandes para mim naquela época. Então eu não chegava, mas eu me interessava mais, não em livros só de contos. Eu me interessava mais em livros que tinham conteúdos mais técnicos. Por exemplo, tinha lá uma enciclopédias. Eu gostava de enciclopédias. Então eu pegava as enciclopédias. Eu tinha enciclopédias em casa. Minha mãe ganhava alguns livros também. Minha mãe era diarista. Então ela ganhava dos patrões dela alguns livros e eles mandavam para mim. Então eu tinha também. Então eu gostava de ver, de ver as figuras, de ver as coisas técnicas. De ver, como era um avião por dentro, de como era um navio por dentro, como eram essas coisas, assim, um castelo medieval. Eu me lembro que eu gostava, eu me interessava por ver essas figuras. Eu tinha essa curiosidade. E também eu tinha curiosidade para entender por que que tinha alguns textos que eu lia, eles tinham aquela métrica, né? Aquela coisa toda medidinha no meio da página. E eu aprendi naquela época pela professora Alba que aquilo ali era poesia, né? E eram livros que, vamos dizer assim, grandes, mas que tinham textos curtos, pequenos, e que me levavam numa viagem. Eu entrava ali. Então eu lia alguns livros também. Cheguei na adolescência também a ser sócio da. Sócio não. Eu tinha uma matrícula na biblioteca. Euclides da Cunha, que fica aqui no Cocotá. Então eu pegava alguns livros que não tinham lá na Rodrigo Otávio, como por exemplo Tieta, as coleções de Jorge Amado, Tieta, Gabriela, Capitães de Areia. Também tinha coleções, também de livros de autores ingleses. Tinham vários livros assim que de coletâneas, né, que eu gostei, mas eu sempre gostei mais dos contos brasileiros. Tinha os contos também que me faziam viajar lá para fora, como por exemplo. Como, por exemplo, Agatha Christie, gente, perdão, deu um erro aqui. Aí eu continuo, dei uma parada e voltei. Agatha Christie, bom, Stephen King. Então eu pegava emprestado esses livros. Alguns que eu gostava, às vezes eu pegava também, vamos dizer assim, na biblioteca. Ou então eu ganhava, eu via às vezes em alguém vendendo na rua ou alguma livraria, eu pedia para minha mãe comprar, né, quando eu era pequeno. Ou seja, eu comecei a gostar de literatura por livros simples, de coletânea, né? Livros que, vamos dizer assim, muita gente fala, ah, é porque essa é só conto, isso não tem muito valor. Gente, eu comecei a me interessar por literatura, sim. E eu tinha várias também. Outra coisa também que eu acho que me incentivou a gostar de literatura foram os que a gente chamava de gibis. Né? Os gibis, as revistinhas. Eu tinha muitas coleções da Turma da Mônica, né? Eu tenho ainda, guardo umas até hoje que eu guardo desde criança. Eu ganhava das minhas madrinhas, do meu padrinho. Eu ganhava da minha mãe. Eu pedia pra minha mãe comprar. Mãe, compra uma revista. Eu gostava do Chico Bento. Então essas historinhas me incentivavam a ler mesmo, a ler. Então, isso, essas coisas, por exemplo. E teve uma época que a Disney tinha lançado as revistas, né, dos principais personagens da Disney, né, a R$ 1 na época. Eu não lembro agora quanto era o salário mínimo na época, mas o valor que era a revistinha. Eu acho que o salário mínimo na época era, se eu não me engano, em torno dos 400, R$ 500. E a revistinha da Disney na época era R$ 1, mas vinham com duas historinhas. Era uma revistinha bem pequena e era muito popular. Teve uma época também que era muito fácil a gente comprar revistinhas gibis, né, da Turma da Mônica de uma forma mais barata, porque tinha gente que revendia as revistas de, por exemplo, de estoque, né? Algumas bancas de jornal que acumulavam elas vendiam mais barato. Então eu sempre conseguia de alguma forma barata, né? Os almanacões de férias. Minha mãe comprava para mim almanacão de férias. Eu pintava, desenhava. Minha mãe, ela sempre gostou de me ver eu pintando, desenhando, lendo essas coisas. Porque assim, a minha mãe, ela é analfabeta. Então ela sempre gostou de me incentivar a fazer coisas que ela não conseguia fazer, que ela não podia fazer, né? Então eu sempre tive muito apego à literatura e às leituras. E eu vira e mexe, às vezes escrevi alguma coisa, escrevi uma frase, né? um livro que foi um dos primeiros livros que eu tive, né, de poesia. Ele se chama Poemas para Brincar, do José Paulo Paes. Ele é um livro comprido, grande, né? Ele é grandão. E a minha mãe guardou. Ele foi dado pela uma das minhas madrinhas, a Gladys. E eu guardei muito tempo. E teve uma vez que eu levei pra escola, né? Porque estavam pedindo pra que a gente levasse livros pra escola, né? Pra gente ver, né? Então eu levei ele pra escola. Era o único livrinho que eu tinha. Então eu levei. Aí na época, elas estavam querendo que fossem livros sobre historinhas. Só que era um livro. Aí ela me. No caso, a professora foi a professora Jaque. Eu lembro disso até hoje. Eu tava no CA, no antigo CA, que hoje é primeiro ano, né? E a tia Jaque, ela falou: mas Fabiano, esses poemas são poesias. As crianças não vão entender. Aí eu: o que é poesia? Eu lembro dela falar: olha, é como se fosse uma mini historinha. Só que ela é bem pequena. Só que eu não consigo segurar vocês por tanto tempo, né? Só com essa poesia, né? Aí ela virava as páginas, aí tinha uma parte dos poemas que eram poemas sobre a morte, né? Que tinha ali, né? Falando sobre, brincando com as questões, não brincando, né? Mas falando de uma forma delicada sobre a morte, né? Aí era um cenário de um cemitério. Ela falou: nossa, mas isso aqui tá falando de gente morta. Eu não posso falar isso. Aí eu peguei o livro e levei pra casa, né? Todo tristinho, mas eu entendi por quê, de alguma forma, né? Porque eu entendi o que era poesia. Porque são versos e histórias curtas, pequenas, onde você pode. Eu, naquela época, eu posso ali sintetizar um início, meio e um fim. Certo? Então eu comecei a tentar fazer. Tanto que na sobrecapa mesmo do livro, eu escrevi uma pequena poesiazinha, né? Um poemazinho, né? Uma coisa bem esdrúxula, eu acho, mas eu era criança, né? Escrito o seguinte. Deixa eu pegar aqui pra ler. Gente, é ao vivo. Porque assim, nas últimas páginas do livro tem uma, como se fosse o alfabeto, né? Dicionário, né? Dicionário. A, aulas, né? Período de interrupção das férias. B, berro. O som produzido pelo martelo quando bate o dedo na gente. C, caveira. A cara da gente quando a gente não for mais gente. D, parte do corpo que não deve ter intimidade com o nariz. É excelente. Lente, muito boa. Enfim, vai indo. Aí no final eu quis tentar reproduzir, porque o N aqui, né? Vamos lá, o N tá aqui, ó. N. N vem a nuvem. Algodão que chove. Então, aí eu quis tentar reproduzir isso. Aí eu botei na contracapa. N de novo. Nariz, dedo e pé, tudo fede a chulé. Gente, eu fiz uma pequena poesia. Eu devia ter, se eu não me engano, uns 6 ou 7 anos de idade. Eu era uma criança, né? Eu era bem bebê quando eu escrevi isso. E eu fui escrevendo e algumas outras coisas que já foram perdidas, que estão por aí em alguns lugares. Eu não guardo tantas coisas aqui em casa, né? E eu acho que a gente precisa desse tipo de incentivo desde criança, né? Incentivar a ler, a escrever. Hoje em dia, eu faço a poesia, mas é de uma forma política. Primeiro, eu sou da favela, né? Mas eu não faço uma poesia que é aquela poesia que o pessoal vai lá pro concurso de slam, faz aquele improviso. Eu consigo improvisar, mas eu tenho uma política que eu adotei na minha poesia, que é o quê? Eu não rimo. Tem algumas que eu faço até rimo, mas eu não gosto de rimar, de fazer aquela poesia falando dos amores, falando das flores. Eu não gosto. Eu não gosto desse tipo de poesia. Eu respeito todo mundo que escreve. Como uma vez eu recebi uma alfinetada de uma colega falando: ah, Fabiano, mas eu amo poesias de versos simples. As crianças aprendem. Gente, eu aprendi sim com poesias, né, de versos simples, mas a minha política para escrever, eu tenho que mostrar aquilo que é a realidade das pessoas, certo? O que é a realidade. E a realidade das pessoas não é rimada. A nossa realidade não tem rima. A gente pode começar a fazer uma coisa e terminar numa outra totalmente descampada na nossa vida. Por exemplo, eu posso muito bem querer ser bombeiro lá na minha infância e eu terminar como professor de história. Ou seja, nada na nossa vida tem alguma lógica. Se nada na nossa vida tem lógica, a minha poesia não precisa ter uma lógica, não precisa ter uma rima. Eu posso quebrar esse conceito, né? Porque a minha lógica na poesia é como se eu não tivesse lógica. Porque a vida, ela tem uma coisa de início, meio e fim. Tem. A gente criou esse padrão, a gente criou esse estilo de início, meio e fim. A gente coloca isso nos contos, nos textos, o início, meio e fim, de uma forma estilística, um padrão, né? Como se fosse ali uma tipologia que a gente constrói, né? Só que nem sempre a gente consegue manter essa tipologia na nossa vida. Nem sempre tudo que a gente faz vai ter sentido na nossa vida. Nem tudo que a gente consegue escrever vai ter algum sentido. Então eu pego tudo aquilo que é dos meus textos de poesia e eu coloco ali como se não tivesse uma lógica. Então eu não rimo. Eu faço ali o desenho, é uma poesia? Vou fazer por versos ali, eu pego vários versos. E eu não vou rimar o meu verso de baixo com o de cima. Porque na nossa vida, na vida de quem é favelado, na vida de quem vive nesses lugares, eu acredito que a rima, às vezes, pra mim não faz sentido. Pra que eu vou ter tanto trabalho, às vezes, de rimar, de me encaixar num padrão, se o que eu vivo, de alguma forma, não é um padrão, né? A gente, se eu estou aqui pra quebrar os padrões, a minha vida é quebrar os padrões de alguma forma, então eu acredito que a poesia, pra mim, é uma forma de resistência, é uma forma de ser político. Então, eu quebro os padrões com a minha poesia. Como, por exemplo, no livro Sobreviver, Resistir e Lutar, que foi o último que eu publiquei numa coletânea organizada pela minha amiga Adriana Kairos. Tem aqui três trabalhos que eu escrevi nele publicados. Um deles eu já tenho aí, né? Já tenho deparado, que foi a poesia Fogos, né? Mas tenho aqui Inocente. O céu nublado é cortado por uma linha branca. De um lado da linha há um objeto. O objeto é negro, nada alegre, mas é divertido. Mas, gente, eu sei. Parece. Eu não tô querendo. Assim, não é. Não é uma questão, vamos dizer assim, não é por ser racista, até porque eu, por ser branco, a gente carrega a questão do racismo histórico pra gente, né, na gente. Mas eu não tô querendo dizer isso. Eu tô aqui colocando nesse conjunto de versos, representando como o racismo, às vezes, da favela, ela vitimiza quem é a pessoa negra ou a pessoa preta, né? Porque o menino aqui é o que eu tô chamando de objeto. Isso aqui eu escrevi, gente, há muitos anos atrás. Eu tinha meus 20 e poucos anos, tá? Foi um pouco. Acho que eu tava entrando na universidade. Entrando na faculdade e eu escrevi. E aí, só muitos anos depois, eu publiquei nesse livro, né? O menino segura na linha sorridente. A linha se corta. O menino vai ao chão e o objeto é levado pelo ar, né? No caso, o objeto, a pipa, né? O menino não levanta. Permanece imóvel. Alguém grita, a dor é imensa. Não tem mais volta. O objeto com o menino é levado pelo vento. Ambos somem na imensidão. O que eu quis colocar aqui no objeto que é escuro? Por exemplo, às vezes a morte, ela tem uma representação que eu acho que ela podia ser mais desconstruída, né? Hoje em dia eu penso assim. Porque quando a gente vê, eu via, por exemplo, representações sobre a morte. A morte, né? Vamos lá, Turma da Mônica. Turma da Mônica colhia muito. A Dona Morte, ela vive com uma capa preta, né? E a morte, quando ela representava em alguns desenhos, né? As pessoas, os góticos também, tudo isso. Então a cor era preta, né? Bom, pode ser, eu não sei. Era uma coisa que eu gostaria de estar questionando, né? Por que a representação do preto, né, do preto, né, sempre tá ligado a essas questões da morte. E é uma coisa muito estúpida a gente ver que quantas pessoas que são pretas, que são da favela, que morrem, né, por nada, na violência policial, na violência da vida, né? A maioria das pessoas que morrem são pretas, né? A gente percebe isso. A violência policial, quem vai morrer com certeza vai ser a pessoa preta, né? E, ou a pessoa que tá na favela. Ou seja, as pessoas que estão na favela, que tem uma a linhagem, né, africana, sempre vai ser vítima da violência, de alguma forma. Sempre, sempre. Pode deixar. Você vai olhar ali, vítima de violência policial, você vai ver, a pessoa é da cor preta. Então, eu pego esses textos para descrever, de alguma forma, as violências que o povo favelado às vezes sofre. Eu não tenho só esses poemas, eu tenho muita coisa que eu não publico, né? Porque eu fico assim, cara, às vezes eu me sinto mal com o que eu escrevo, mesmo escrevi. Eu escrevi ali com uma coisa ali que eu me senti muito mal. Eu me sinto terrível ali. Eu escrevi e depois eu, caramba, eu escrevi isso, quero apagar, mas não apago, eu guardo, né? Porque às vezes algumas coisas que eu escrevo me faz mal mentalmente. É como se eu jogasse alguma coisa que eu sinto muito, muito tristeza dentro de mim e eu jogasse ali para aquela tela ou para aquele papel. E de alguma forma, isso me faz me sentir mal. Mas enfim, gente, eu só queria falar, deixar esse áudio aqui para tentar descrever como foi que eu comecei a me interessar pela literatura e como foi que eu comecei a escrever poesia. Mas é isso, gente. Eu escrevo poesia de alguma forma. Posso dizer que uma amiga minha é que me incentiva, né? Que a Adriana me incentivou algum tempo, né? Ela fala, Fabiano, eu escrevo pra me vingar da vida, né? Por quê? A vida pra ela também nunca foi justa, né? Ela já sofreu racismo, ela já sofreu vários problemas da vida por ela ser favelada, ela engravidou cedo, ela teve várias coisas, várias dificuldades que hoje ela tenta lidar com o trabalho dela, a família, e terminou na faculdade, que ela terminou agora, ela começou a faculdade junto comigo. E a gente. E eu percebo que muitas coisas eu tenho parecido com ela, né? Só que não somos iguais, até porque ela é mulher. E a mulher sofre muito mais essas questões do que os homens, mesmo sendo gays. Então a gente não. Por sermos homens, a gente tem que pensar que a gente sofre uma questão diferente, inclusive relativa ao machismo, do que as mulheres sofrem, né? Então, eu tento colocar tudo isso em papel. Eu coloco aqui, eu escrevo e vai. Mas eu gostaria de dizer também que a gente sempre tem que estar aberto para os aprendizados, né? Para os aprendizados. Muita coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendizado, eu aprendi na escola ou na faculdade, né? Eu lutei muito para entrar na universidade. Eu entrei numa época que não existiam cotas, que não existia programas sociais. Quem dera se tivesse na minha época, talvez eu não teria, vamos dizer assim, tido tanta ansiedade, né? Sabendo que eu não tenho a quantidade de sabedoria que uma pessoa que veio da escola privada, da rede privada, tinha naquela época. Talvez eu não conseguiria ingressar na universidade, né? De igual para igual, né? Mas eu ingressei, né, na época, em 2008, já existia o Exame Nacional de Ensino Médio, mas não existia o SISU. Eu fiz por vestibular convencional para o UFRJ e passei para Letras. E lá na Letras foi onde eu conheci a Adriana, conheci os murais de poesia que a Letras fazia, e eu comecei a me sentir incentivado a escrever. Então, gente, eu comecei, de alguma forma, a me incentivar a escrever, primeiro a partir das leituras que eu fazia, né? E depois de um tempo, por causa da minha das leituras do que eu fazia, depois eu comecei a escrever, não achava que era aquilo ali que tinha tanto valor, e na faculdade eu descobri que pode ter, se eu pensar de uma forma política, se eu me
pensasse de uma forma política, né? E a partir desses aprendizados todos que eu tive na universidade, de me pensar como uma pessoa política, é que tudo se modificou em mim. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há muitos anos atrás. Adolescente, às vezes sem noção, um jovem que não, vamos dizer assim, só queria viver a vida intensamente, aquela coisa, viver a vida intensamente. E hoje eu sou um homem, né, onde eu repenso tudo que eu fiz, as coisas que eu fiz, e hoje eu tento quebrar esses padrões. Os padrões, eu pensava, olha, na minha vida inteira eu queria quebrar um padrão. Eu queria quebrar os padrões. Eu não me encaixava em padrão nenhum. Eu não me encaixava em nenhum tipo de forma. Então a minha poesia, ela é a quebra desses padrões. Eu quebro os padrões na poesia e na forma com que eu me manifesto. Quando eu falo da violência sofrida por uma criança na minha favela, com uma violência policial que ocorreu há muitos anos atrás, e também quando eu expresso as questões também sobre sexualidade e gênero, que eu percebo dentro, em torno de mim, as questões raciais também estão em torno da favela, né? Então eu observo tudo isso e coloco no texto. E eu não rimo porque nada, ninguém e nem a poesia, para minha questão política, precisa ter um padrão, precisa seguir um padrão, principalmente um padrão criado de uma forma acadêmica. Sim, meus colegas acadêmicos, eu respeito tudo aquilo que está ali na academia, os padrões que são colocados, até porque tem questões éticas que envolvem isso. Mas na poesia, a gente pode ser livre para isso. Eu posso ser livre no meu texto para esses padrões. Então, dentro da minha poesia, eu não rimo e eu não gosto de fazer poesias sobre amor, sobre flor. Eu falo sobre a violência, eu falo sobre questões que estão envolvidas entre as pessoas faveladas e também as pessoas que estão comigo na favela. Desde os irmãos favelados, que são de diferentes gêneros, diferentes cores, diferentes sexualidades. Essa variedade que existe na favela, inclusive até religiosa. Há pianismo, né, dos meus irmãos cristãos não respeitarem muito as outras diferenças religiosas, né, de matrizes afro-brasileiras. Então, eu coloco esses padrões que eu gostaria de quebrar na minha poesia. E é isso, gente. Eu sou o professor Fabiano Lima. Hoje, professor, antes era... Não sei. Eu construí isso. E eu gostaria de construir muito mais. E esse é o meu podcast. E até o meu próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.